Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Essa é a Central de Notícias Brasil e esse é o programa Central Manhã, de segunda a sexta aqui na sua emissora de rádio e na sua televisão. Humberto Fernandes e Jauber Pereira, juntos para o resumo das principais informações. Bom dia, Jauber. Vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, exames descartam abuso sexual na morte da menina Maria Isis, lá na cidade de Trizidela do Vale.
Reforço policial é enviado para a região de Santa Inês para combater a criminalidade.
Governador Carlos Brandão lança o programa Terras para Elas e anuncia obras na cidade de Rosário.
Você vai saber o que vai funcionar e o que deixa de funcionar nesse dia de São Pedro e dia de São Marçal. E vamos mostrar também um pouco da tradicional festa na Capela de São Pedro, que reúne mais de 25 mil pessoas.
Também teremos a movimentação dos nossos repórteres em várias cidades do estado do Maranhão. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã. Hoje já são 30 do mês de junho, o último dia do mês de junho, dia de São Marçal, e você estará conosco aí nas principais informações do dia.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Gosto dessa relação de proximidade com você que nos acompanha todos os dias, trazendo sempre a sua participação, se manifestando conosco, dizendo o que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade. Vamos continuar, queremos que você seja o repórter da sua rua, do seu bairro, sempre trazendo essa reivindicação, mostrando o que está acontecendo, claro, para que as autoridades possam tomar as devidas providências. E o nosso programa Central Manhã tem um oferecimento da Alifarma. Alifarma, saúde para toda a sua família. Eu estou cada vez mais convencido de que Jauber Pereira, o Alag, que é essa suplementação natural da Alifarma que nós estamos anunciando aqui para as pessoas, é uma grande oportunidade que você tem para ir aos poucos deixando aqueles medicamentos químicos que muitas vezes os médicos, você vai uma consulta médica com um problema de saúde e o médico, claro, vai passar aquela receita para você, você vai passar na farmácia, vai tomar aquele remédio para poder aliviar, para poder resolver aquele problema que você tem no momento. Só que o remédio químico, ele acaba, que é o remédio de farmácia, como nós chamamos, ele acaba prejudicando outras coisas. Por exemplo, você toma bastante remédio para dor de cabeça, aí tem um tal de, para quem tem alergia, por exemplo, tem um tal de corticoide, acaba afetando diversos outros órgãos. Alguns medicamentos que prejudicam o estômago, outro prejudica os rins, né? E se você usa uma suplementação natural, vindo direto da natureza, ela vai estimular o seu organismo a reagir contra as doenças e daqui a pouco você não tem mais aquela dependência dos remédios químicos que está tomando. Muita gente está deixando os remédios, aquele pacote de remédios, que dá pena muitas vezes de ver rapazes jovens, pessoas ainda jovens, tomando 3, 4, 5 tipos de remédio por dia. É preciso que a gente nos conscientize, que nós nos conscientizemos de que nós não podemos ficar escravos de tanto medicamento, né? É preciso que a gente tenha a consciência de que nós precisamos colocar o nosso organismo para reagir contra as intempéries, contra aquelas doenças que podem aparecer, né? E você já está com sua imunidade em alta. Então, é por isso que nós recomendamos o Alag. principalmente para as pessoas que têm possibilidade, às vezes têm são as doenças que são hereditárias, né, que tem na família, se você tem problemas cardíacos na família, todo cuidado, tome o ALAG, para melhorar o ALAG. Não é dizer assim, vou tratar o meu coração com ALAG, não, o ALAG é para fazer com que o seu organismo funcione melhor, seu intestino funcione melhor, você tenha melhor qualidade do sono, você tenha melhor circulação do seu sangue, e isso vai prevenindo as doenças cardiovasculares. Então, procure logo a LAG, vá à farmácia mais próxima da sua residência, melhore a qualidade do seu sono, melhore o funcionamento do seu organismo, principalmente do seu intestino, acabe com aquelas dores que geralmente aparecem. Além disso, melhore o desempenho da sua memória, a velocidade do seu raciocínio, conseguindo aí, tomando o ALAG, apenas uma dose, são duas cápsulas por dia, aí você pode tomar as duas de uma só vez, ou pode tomar uma pela manhã, outra à tarde, você escolhe o horário, ou então à noite, é bom evitar também próximo da hora de dormir, né? E aí você vai estimulando o seu organismo. Entre em contato, vá na farmácia mais próxima da sua casa, procure por ALAG, se não encontrar, você liga direto para a Alifarma. O telefone é o 98-98606-3142. Não esqueça, 20% de desconto se disser que foi e que ouviu no programa Central Manhã. E também para eles mandar de graça para sua casa sem cobrar taxa, tá certo? Mandar de graça para sua residência. Onde você. Eu moro no interior do Maranhão, numa cidade aqui que é longe, não tem problema. O compromisso que nós fizemos com a Alifarma é para mandar para sua casa, não interessa se é perto ou se é longe. Mandar para sua casa, tem claro, a Alifarma vai assumir as despesas com os Correios, tem um contrato com os Correios para mandar diretamente para sua casa sem cobrar mais nada de você. E ainda lhe dá os 30% de desconto. Ou é assim, ou eu não faço a propaganda, tá certo? Então, o nosso acordo foi esse e vamos assumir. Eles estão assumindo direitinho. Mas nós vamos começar o nosso programa trazendo um caso que até agora é emblemático, tá tendo bastante repercussão. E é preciso a gente ter os devidos cuidados, porque ainda não há uma manifestação oficial por parte da segurança pública sobre aquele caso em que o Cleiton Souza trouxe aqui com exclusividade para o programa Central Manhã, no final da última semana, a respeito daquela menina que foi de uma criança de 5 anos, que foi levada para o hospital pelo próprio padrasto, né, Jovem Pereira, e com sinais de violência. O padrasto foi acusado de abuso sexual, mas depois os exames descartaram que não houve abuso sexual. Mas quem acompanha esse caso é o nosso repórter Carlos Roger, que está de volta. Carlos Roger, bom dia.
Bom dia, Humberto Fernandes, um ótimo dia a você, um excelente dia ao Jalber Pereira e a todos que estão ligados no Central Manhã desta segunda-feira. Hoje, ponto facultativo em todo o estado do Maranhão, feriado na capital maranhense, feriado municipal em homenagem ao São Marçal, o último santo reverenciado durante os festejos juninos, e a gente traz sim essa informação aqui que nós acompanhamos durante todo o final de semana, Humberto e Jalber Pereira, quando chocou a sociedade a informação de que a criança, né, a Maria Isis, teria dado entrada no hospital no mesmo dia que estava completando 5 anos de idade. O caso aconteceu no município de Trizidela do Vale. A partir daí, muitas especulações. Aí você vê as imagens do momento em que o padrasto da Maria Isis, ele leva ela até ao hospital, e você vê aí que ele chega um tanto quanto transtornado, assim, um tanto nervoso, mas ele entrega a Maria Isis, e logo depois que ele entrega a Maria Isis, ele desaparece, ele some, ele toma rumo ignorado. A partir daí começaram a fazer os exames, lá os médicos começaram a fazer o atendimento na Maria Isis, e o que acontece? A princípio surgiu a informação, o nosso repórter até trouxe essa informação de lá, da região de Trizidela do Vale, porque surgiu a primeira informação de que eles teriam suspeitado de abuso sexual, de que essa criança teria sido abusada sexualmente antes de ser morta. Antes mesmo do laudo pericial sobre a causa da morte ser divulgado, não dava tempo, um laudo desse precisa de algumas horas, de alguns dias, para ser divulgado, para ser analisado pelos peritos criminais. Então, antes disso, surgiu essa notícia, muita gente da imprensa divulgou aí a possibilidade deste abuso sexual sofrido pela Maria Isis antes dela ter sido morta, mas no sábado, o pai continuava foragido, mas no sábado ele foi localizado. Antes da prisão do padrastro da Maria Isis, quem foi presa na sexta-feira foi a mãe dela. A mãe da Maria Isis, ela foi autuada a princípio por feminicídio. Tem aí as imagens do momento de que a mãe da Maria Isis, ela foi presa. Ela estava sentada numa cadeira, tranquilamente, numa residência, como se nada tivesse acontecido, quando ela foi abordada pelos policiais, que deram voz de prisão. A acusação é de que ela teria, pelo menos, que presenciado agressões sofridas pela Maria Isis, pelo padrasto, né, praticadas pelo padrasto. Quando ela chegou no hospital, a mãe da Maria Isis, ela disse para os policiais, em um primeiro interrogatório, ela disse: olha, eu presenciei sim, o meu marido, ele agrediu sim a Maria Isis. Essa foi a conversa da mãe da Maria Isis. E o José Jailson de Menezes Silva, é assim que é o nome dele, José Jailson de Menezes Silva, conhecido como Bruno, o nome dele é José Jailson, mas ele é conhecido como Bruno, né? Vai entender. E ele foi preso no sábado, e no sábado mesmo saiu aí o primeiro laudo, aonde aponta nesse laudo cadavérico que ela não teria sofrido abuso sexual. Então aí mudou tudo, mudou tudo. A princípio, a Maria Isis foi violentada sexualmente, mas no sábado os peritos criminais descartaram essa possibilidade e apontaram que a cadavérico continua sendo feito, mas apontaram que pela causa da morte da Maria Isis, a menor, quando tinha tido a coluna vertebral como se quebrada ao meio. Então, essa teria sido a verdadeira causa da morte da pequena Maria Isis. O caso está repercutindo no cenário nacional, a imprensa nacional já vem divulgando o caso. José Jailson de Menezes Silva, conhecido como Bruno, tanto ele como a mãe da Maria Isis, eles foram denunciados por moradores próximos de que eles seriam usuários de droga. Existe uma informação que chegou há pouco para a nossa reagem de que o José Jailson, o Bruno, ele teria já algumas passagens por movimentação com o tráfico de drogas, mas isso a gente ainda está confirmando. Mas os vizinhos ali, toda a região, afirma que os dois seriam usuários de droga. Nesse momento é preciso, Humberto e Jauber Pereira, que a gente tenha muito cuidado quando a gente fala sobre esse caso, porque muita coisa já foi divulgada pela polícia, alguns depoimentos nós tivemos já acesso, mas ainda existe muita especulação. E a gente não, a Central de Notícias Brasil, como todos sabem, não trabalha muito com especulações, com achismos, a nenhuma das partes, né? A gente não está aqui nem para defender, nem para acusar ninguém. Mas é um caso misterioso, não é, Humberto? Jauber?
Bastante misterioso. E aí nós temos que ter aqui toda a responsabilidade, toda a precaução, colocar sempre o, entre aspas, suspeito, né, até que a polícia faça a sua manifestação oficial, que é quem está investigando o caso, para a gente não ser aqui nem o advogado, nem o promotor, nem o delegado juiz. E nem o juiz. Né? Nós somos jornalistas, comunicadores, estamos aqui para noticiar os fatos. É importante que a gente tenha sempre essa consciência em mente para poder fazer um jornalismo com bastante responsabilidade.
Carlos Roger. O corpo da Maria Isis, para finalizar essa informação, ele foi sepultado na manhã de sábado no cemitério lá mesmo da região de Trizidera do Vale, mas todos os exames que foram feitos, tanto de imagem como exames de resíduos que foram tirados do corpo da Maria Is, eles estão sendo ainda periciados, viu, Merto?
Isso. Muito obrigado, então, Carlos Roger. Parabéns aí pelo seu retorno com os detalhes das informações na área policial. E depois do intervalo, a gente traz outras informações ainda da área policial, porque a Secretaria de Segurança Pública enviou reforços para a região central, especialmente para a região de Santa Inês, para mostrar para os criminosos que quem manda no Maranhão é a segurança pública e não a criminalidade, não os criminosos.
Estamos apresentando Central Manhã.
O futuro sustentável do Maranhão se constrói hoje com coragem, visão estratégica e compromisso. Na Semana de Ação Climática em Londres, o Maranhão garantiu US$100 milhões do Fundo Silvânia, da Mercury Energy Group. Recursos que vão restaurar florestas, regularizar terras e combater queimadas que ameaçam nossos biomas. Um reforço essencial para programas como Floresta Viva, Paz no Campo e Maranhão Sem Queimadas, iniciativas do atual governo que ganharam repercussão internacional. É planejamento sério, execução eficiente e credibilidade consolidada. Luta diária por um Maranhão mais respeitado e melhor para todos. Você já sabia que a renda domiciliar per capita subiu mais de 20% em 3 anos, 4 pontos acima da média nacional. Agora saiba, a indústria maranhense cresceu quase 14% em 1 ano. De menos de 40 mil empregados em 2022, saltamos para quase 50 mil em 2023. Alta de mais de 26%. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o programa Central Manhã aqui na sua emissora. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Maria Lopes, bom dia para todos. Semana abençoada. Vamos trazer rapidamente aqui a participação de alguns ouvintes. O José Ribamar, bom dia. Eu não concordo que o Supremo Tribunal Federal está querendo censurar o povo, calar porque a competência é do Congresso Nacional e dos deputados e não do Supremo Tribunal Federal se meter para censurar os cidadãos maus. Como a maioria dos deputados e senadores tem rabo preso com os processos parados, eles são coagidos e se prostram diante do Supremo. E os decanos corruptos e autoritários querendo legislar que não é a sua competência. Mas o corrupto do Maranhão, que hoje é decano, já tinha avisado ao povo que eles iam impor o que eles querem. Hoje a mídia se vendeu para os governantes e só falam o que eles querem. A verdade é que os governantes querem censurar o povo brasileiro e alguns estão dormindo com arbitrariedade, deve ser alguma coisa nesse sentido, porque faltou a conexão aqui, com o Supremo e outros órgãos que se vendem para o Lula, corrupto e tal, querem impor para o povo falar, povo não falar deles. Quem está mandando aqui é o José de Ribamar, lá de. É o Muniz de São José de Ribamar. Ficou meio confuso aqui a participação, foi em relação àquelas notícias que nós lemos aqui no programa na última sexta-feira, que nós comentamos a respeito do controle. Que seria a legislação em relação às redes sociais, ter uma legislação um pouco mais clara, com regras claras e objetivas a respeito das redes sociais. Como ele diz aqui que a mídia se vendeu para os governantes e só falam o que eles querem, na verdade os governantes querem censurar o povo brasileiro, eu tive lendo algumas coisas e assistindo algumas coisas durante o final de semana, e o que fica muito patente na minha cabeça hoje como um dos responsáveis por um veículo de comunicação e por estar à frente de um programa ao vivo em rede de rádio e de televisão para o nosso estado, isso nos impõe uma responsabilidade cada vez maior. Cada vez quando tem mais rádios e mais televisão nos retransmitindo, nos impõe um senso de responsabilidade cada vez maior. É que se a Central de Notícias Brasil, por exemplo, fosse manipulada pelos governantes para falar, não teria lido a mensagem do cidadão dizendo isso. Significa que nós queremos aqui expressar com muita clareza e objetividade a voz de quem participa do nosso programa. Isso é fazer um programa, que eu repito aqui, horizontal, ouvindo a opinião das pessoas. Mas, só para ser um pouco mais objetivo, para não perder mais muito tempo com esse assunto, acontece o seguinte: nós temos, e eu já falei coisa semelhante no programa, em programas anteriores, nós temos um grupo de pessoas no Brasil, e eu não sei se você se inclui entre elas, que não tem muita responsabilidade com a informação, e isso possibilitado através das redes sociais, que você simplesmente ouve falar de um determinado acontecimento e em duas linhas, sem fazer nenhuma checagem, sem verificar se os fatos são reais, sem verificar se é verdade, se é mentira, com apenas duas linhas e uns dois segundos, ele coloca isso nas suas redes sociais e manda a informação para frente sem ter o cuidado de verificar se aquilo é legítimo, se é verdade ou não. Isto é, acaba sendo um potencializador de uma mentira que pode prejudicar muita gente. Isso não acontece com os veículos de comunicação sérios, que têm responsabilidade com a informação. Aqui se pega uma informação, às vezes até se reúne, discute com os outros colegas, coloca uma pauta de discussão, vamos na fonte, tentar contato com a fonte para adquirir uma nota, né? Olha, vamos saber o que realmente aconteceu, exemplo do que nós falamos agora há pouco sobre esse caso dessa menina, né? Não vamos aqui logo incriminando, olha, esse cidadão é um bandido, é um ladrão, não. Não vamos dizer isso, não. Mas tem muita gente, inclusive pais de famílias que deveriam ter mais responsabilidade, que se prestam a esse tipo de serviço. Simplesmente, eu quero ter o direito de esculhambar, de dizer que é ladrão, que é bandido, que é não sei o quê. E se eu disser isso com você, lhe dando nome, CPF, endereço, sem ter a veracidade dos fatos, sem saber se que realmente você é ou não bandido. Então, é preciso que a gente se coloque no lugar, tenha o senso de responsabilidade antes de retransmitir ou de passar uma informação. É isso que eu tenho esse cuidado.
Me chamou a atenção aqui na mensagem do ouvinte é o seguinte. Me parece que pode ser daquelas pessoas que não gostam, que são contra a regulamentação das redes sociais. Eu vejo as pessoas que não querem saber da regulamentação da rede social, igual aquela pessoa que tem raiva de polícia. Você já conversou com aquela pessoa que disse que odeia a polícia, odeia a justiça? Você já conversou?
Sim.
Pois
sim.
Aí eu fico me perguntando, o que é que leva um cidadão a ter raiva da polícia, a ter raiva da justiça? O que eu vou pensar a princípio é que o cara tem alguma coisa para pagar. Quem não deve, não teme, entendeu? E outra coisa, gente, nesse momento de inteligência artificial, tem que ter sim a regulamentação das redes sociais, tem que ter sim censura para quem escreve bobagem. Se você fala correto, você tem que ficar lá com sua postagem, mas se você colocou coisas ilícitas, em verdade, você tem que ser punido. Você já imaginou hoje, com a inteligência artificial, que você pode colocar palavras na boca de certas pessoas para falar determinadas coisas? Olha, Humberto, eu sempre digo, o maior câncer que existe hoje para pessoas desinformadas se chama inteligência artificial. Por quê? Porque você pega um determinado recorte, um determinado texto, coloca na boca de uma pessoa, entendeu? Para poder, como se aquela pessoa estivesse falando, e o cara que não tem senso crítico, o cara que é desinformado, ele vai jurar de pé junto, como se falando
realmente aconteceu.
Realmente é verdade. Gente, tem muita gente falando bobagem, tem muita gente falando asneira, simplesmente porque viu em rede social. Aí, de repente, aquela informação foi colocada por uma pessoa irresponsável, por uma pessoa desinformada. Vocês já imaginaram que dano aquilo ali vai causar na moral daquela pessoa? Gente, vamos ser prudentes. Quem tem que pagar é quem está devendo. Quem não está devendo não pode pagar. Então tem que ter sim uma censura para quem escreve bobagem, tem que ter sim uma punição para quem é irresponsável. Que a carapuça sirva para quem é desse sentido.
Pois é, e que a vítima pode ser você.
Exatamente.
Né? Quem defende
você já imaginaram
essa, Beto, liberdade de todo mundo chamar os outros de bandido, de enxovalhar a vida alheia, de destruir a reputação alheia? Né? A vítima pode ser você. Quando pau canta na cabeça do cidadão, aí ele vai pensar duas vezes: rapaz, e eu defendi isso antes.
Pois é.
Né? E eu defendi isso antes. Nós vamos dando sequência, Jalber Pereira, tinha outras participações, vamos deixar aqui para depois. Segurança pública, reforço indo para a região de Santa Inês. Você tem as informações sobre esse assunto?
Tenho sim. Você lembra que ultimamente falamos aqui no programa sobre a onda de violências que estava afligindo a população lá daquela região, não só de Santa Inês, toda aquela região. Mas o que acontece? A Secretaria de Segurança Pública enviou uma força-tarefa lá para Santa Inês, sabe para quê? Para intensificar o combate à criminalidade. Olha, cerca de 20 policiais, entre civil e também militares, foram todos da capital maranhense, foram enviados lá para aquela região para reforçar o policiamento. A ação é preventiva e também operacional e visa prender suspeitos, também apreender armas, drogas e atuar principalmente nos pontos críticos da cidade. O reforço é por tempo indeterminado diante do aumento recente da violência, como eu disse, naquela região. Inclusive, o delegado-geral adjunto, o Ederson Martins, destacou que o trabalho é coordenado e também busca conter a escalada de casos graves. A Major Daniele, também é comandante lá do 7º Batalhão de Polícia daquela região, ressaltou a importância do apoio para ampliar abordagens nos bairros com maior incidência de crime. Então, é um trabalho, realmente será uma força-tarefa que será realizada naquela região do estado.
Há uma determinação para que quem manda na segurança pública, quem vai mandar nas ruas do estado, das cidades do estado do Maranhão, é a segurança pública, não os bandidos. Então não caia nessa de ser chefe de facção criminosa, não caia dessa de ser chefe de tráfico, não seja caia nessa de ser chefe de organização criminosa alguma, porque você vai acabar indo para trás das grades e os presídios do estado do Maranhão estão todos sendo aparelhados para poder dar ocupação para aqueles que vão, por algum motivo, parar dentro deles. É isso que está acontecendo com diversos tipos de atividade. Então, você que está indo aí para tráfico de drogas, que está indo para assalto, que está indo para cometer crime nas ruas, você vai parar dentro de um presídio, batendo concreto o dia inteiro, fazendo uma traca, tem uma série de atividades lá dentro, sem ter a liberdade de vir sequer visitar a sua família aqui lá de fora. Então pense duas vezes, porque há uma determinação para que a guerra contra a criminalidade, contra a violência no Maranhão, quem vai perder essa guerra não é a segurança pública. Tem muitos homens aí preparados, tem muita gente armados, tem muita gente com veículos, com as viaturas, com todo o armamento necessário para colocá-los atrás das grades. É importante que deixe claro esse recado para a população de um modo geral, principalmente aqueles que têm tendência para o crime. Nós vamos trazer também, chamar a atenção para esse caso. Aconteceu ali na cidade de Pastos Bons, lá no Médio Sertão Maranhense, um choque de um veículo que estava vindo na contramão contra um motociclista. São esses fatos que vêm se repetindo há vários. Isso aconteceu durante o final de semana, chocou a população lá do Médio Sertão Maranhense por se tratar de duas pessoas conhecidas. Um dos jovens teria ajudado na transmissão do São João lá na cidade de Sucupira do Norte, nas festividades juninas lá de Sucupira do Norte, e logo em seguida, depois da festa, se chega essa notícia para a cidade de que o cidadão que estava, o jovem que estava lá colaborando com a realização da festa, a transmissão da festa através do YouTube, para que a população pudesse assistir, deu essa contribuição lá, foi vítima desse grave acidente que aconteceu na BR-230. Por uma repetição de uma imprudência que acontece nas cidades do estado do Maranhão com muita frequência. Pessoas que desobedecem à legislação de trânsito, que andam na contramão, que muitas vezes, para não perder um segundo na vida, acaba perdendo a vida ou levando ou provocando a morte de outras pessoas por atos de imprudência. Devemos tomar todas as precauções, os cuidados. O número de veículos tem aumentado bastante nas ruas. E aí, cada vez mais, tem pessoas transitando. E é mesmo que você chegue num determinado local. Às vezes, eu vou ter que dar essa curva lá por longe. Não é mais fácil você perder um tempinho fazendo um retorno no local adequado, com toda a segurança, do que você se envolver num acidente e ter a sua vida prejudicada, a sua vida inteira ser prejudicada. Então, pense duas vezes, dirija com responsabilidade, tenha mais atenção para poder evitar que acidentes como esse continuem acontecendo que não aconteça com você.
Tem até um tato popular, viu, Humberto, que diz que é melhor você perder um minuto na vida do que a vida em um minuto. Aí precisa realmente a pessoa viajar com atenção, dirigir com atenção, mas além do mais, viajar com prudência, porque se você dirige com prudência, você não causa acidente.
Vai diminuir muito a possibilidade de acidente. Vamos ouvir o depoimento da mãe, que é quem sofre numa hora dessa.
Neste momento é a reportagem mais difícil que eu estou fazendo. Eu só quero dizer para esse Cairo, para a dona Carol, para o pai desse rapaz, que eu não sei o nome, mas a cidade de Passos Bons conhece, a região inteira conhece. Esse não é o primeiro acidente que ele provoca. Dona Carol, você é mãe, você criou um monstro para sair destruindo famílias. Então eu não vou aceitar. Vocês podem ter o dinheiro que tiver, pode ser com a tradição que tiver da família, mas vocês não estão assim da justiça. Seu Cairo, Deus me deu a oportunidade de ser mãe do meu filho e você se achou no direito de tirar a vida dele. E isso não vai ficar impune. Olhe bem para a cara dele, olhe bem para o que eu estou lhe dizendo. Você vai pagar pelo que você fez, seja de que forma que for.
Pois é, nessas horas quem sofre são os familiares, são os amigos, são as pessoas que ligadas às duas, né? Tanto a pessoa que foi o criminoso que cometeu a arbitrariedade, acabou resultando num crime, quanto as pessoas que perderam a vida, mais de quem perdeu a vida.
Agora, uma coisa me chamou a atenção, viu, Berto? A mãe fala, e essa mãe desesperada, ela fala que não é o primeiro caso que esse motorista, esse condutor teria causado. Então, se não é o primeiro caso, o que foi que aconteceu com o primeiro? Cadê as autoridades? Cadê as investigações? Entendeu? Então, se realmente ele foi envolvido em outros acidentes, sendo o provocador, sendo o culpado, então alguma coisa de errado aconteceu, ou deixou de acontecer, ou então foi omissão. Então é preciso realmente que tenha tomado providência. Então me chamou bastante a atenção o que ela fala.
Isso. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, temos outros assuntos. Você esteve lá na cidade de Rosário, uma festa muito grande. Você já falou seu depoimento, vai contar aqui o que aconteceu na cidade de Rosário. E hoje é dia de São João, dia de São João.
Massal.
São Massal, né?
São João 24, São Pedro 29 e 30, São Massal,
isso.
Inclusive feriado municipal na capital maranhense.
Na capital maranhense, esse santo não é muito popular ainda.
É um feriado a nível municipal, mas o São Massal ele não é reconhecido pela Igreja Católica.
Vamos a um rápido intervalo, mais detalhes depois.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Osmar Filho oficializou a entrega de uma ambulância ao município de Olinda Nova do Maranhão, fruto de emenda parlamentar de sua autoria. A ação é resultado de uma parceria com o governo do estado, visando fortalecer a infraestrutura de saúde da cidade. A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou em sessão plenária a medida provisória 489 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que institui no âmbito da Secretaria de Estado da Fazenda, a Cefaz, o Programa de Pagamento e Parcelamento de Créditos Tributários relacionados ao ICMS e ao antigo ICM. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Estamos a apresentar Central Manhã.
É o programa Central Manhã na sua emissora. E a gente agradece com muito carinho a todos vocês que estão participando. A Francilene. Alô, Francilene. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Alô, bom dia. Sou aqui do Anjo da Guarda. Estou ligada no programa Central Manhã. Abraço, Francilene. O Barbosa. Bom dia. Aqui é o tiozinho do abacaxi. Olha aí, Jalder Pereira.
Vai ser com ele esses dias.
Tiozinho do abacaxi, estou esperando a visita do Humberto e do Jalber aqui. Fico aqui no retorno do Calhau.
Isso, conversei com ele. Inclusive, ele mora na região Itaquibacanga, Humberto. Ele nos informou que só sai lá para vender os abacaxis, sabe que horas? Após o programa.
Só depois do programa, isso. Né? Olha, manda um alô para Maria de Fátima Espíndola. Maria de Fátima Espíndola, hoje é aniversário dela.
Opa.
68 anos de vida, vai os nossos parabéns, nosso desejo de muita felicidade, muita paz no coração, que é isso que todo mundo precisa ter para viver em paz. Ela disse que acompanha o programa da cidade de Governador Nunes Freire, através da rádio JUF FM. Grande abraço ao locutor, né? Grande abraço a todos vocês aí da cidade de Governador Nunes Freire. Ainda não conheço a cidade de Governador Nunes Freire, mas eu quero fazer um tour por essa região aí para me conhecer.
Inclusive,
quem sabe eu não posso dar um abraço aí na dona Maria de Fátima
Espíndola. A cidade de Governador Nunes Freire fica num eixo importante, sabe por quê? Porque é onde vem a MA-126, entendeu? E onde ela encontra com aquela BR que vem ali de Santa Inês, que sai para o Pará. Então é uma região muito estratégica, uma região importante ali. Antigamente era, antes o governador Nunes Freire era conhecido, sabe como? Em Cruz.
Pois, ela diz aqui para a produção que disse que ama o programa e os apresentadores.
Opa, né? Pelo menos alguém me ama na vida, viu, Humberto?
Pois é. Vamos dar sequência aqui rapidamente. Você continue participando, mandando a sua mensagem. Diga de onde você está acompanhando o programa, através de qual emissora. É pela televisão? É pelo rádio? Por onde é que você está acompanhando? No canal do YouTube. Nosso muito obrigado aos mais de 41 mil inscritos, Jalber Pereira.
Não importa onde você nos acompanha, o importante é estar conosco.
Isso, olha aí o Jalber Pereira fazendo a...
Hoje eu amanheci filosofando.
Proselitismo.
Não, filosofando.
A propaganda aqui no nosso programa. Olha, mas continue. A proposta da gente é fazer um jornalismo simples e que você entenda realmente aquilo que nós estamos falando. Se a gente ficasse aqui falando um monte de coisa que você não entendesse, nós estávamos falando ao vento, estávamos perdendo nosso tempo aqui. Por isso nós desejamos falar a linguagem do povo. Olha aqui, a Maria Lopes está dizendo: nossos senadores e deputados federais estão todos calados porque são farinha do mesmo saco. Eu concordo em parte. Eu acho que nós temos num Congresso Nacional desse com 500 e tantos deputados, 513 deputados, agora vamos estar para 531 deputados e 80 senadores, tem os bons e tem os farinha do mesmo saco.
Eu não entendi qual pauta ela se refere que os deputados estão calados. Porque eu lembro que tu falou na sexta-feira, Humberto, foi justamente sobre a reprovação lá do Congresso Nacional, uma das pautas, sobre isso. A questão da taxa do IOF. Inclusive, até estive num evento que teve o senador Everton Rocha, não consegui falar com ele, porque eu queria saber qual seria a estratégia do governo para tentar reverter essa situação no STF. Mas, infelizmente, não consegui falar com o Everton Rocha, que é um dos líderes do governo Lula lá no Senado Federal. Mas eu não entendi, conversa que eu não entendi qual o posicionamento da ouvinte.
A verdade é que nós temos pautas no Congresso Nacional completamente desconectadas da vida do povo brasileiro. Né? A gente está vivendo uma realidade aqui embaixo e eles estão discutindo uma fantasia lá por cima. É preciso que haja uma conexão maior e isso muitos políticos... podem sofrer as derrotas, as consequências nas urnas no ano que vem, por falta dessa conexão, né, com a realidade. Ah, lá estão dizendo que está acontecendo isso, mas aqui embaixo, o que que eu tô, o que que está acontecendo comigo? Está melhorando a minha vida? Ah, eu estou tendo mais oportunidade, meu estado está se desenvolvendo ou não, a minha cidade está desenvolvendo ou não, nós temos melhores, a fome diminuiu, o serviço de saúde melhorou, as estradas estão, melhoraram, como é que nós estamos vivendo? Então, precisa ter essa conectividade, não é, com com a vida de cada cidadão, para poder as pautas, porque aquelas pautas que nós observamos muitas vezes só à base de alguns conceitos éticos, morais, muitas vezes não tem influência, muita influência na vida do cidadão, não.
E outra coisa,
é preciso
também
que haja uma coisa mais concreta na vida do cidadão
para poder... O que se observa, Humberto, ultimamente é o seguinte, deputados e senadores legislando com coisa que não tem nada a ver, muita coisa importante, estão desviando foco para outra coisa, e a população, na grande maioria, muitos desinformados, entendeu? Estão falando de coisas, estão criticando coisas sem a mínima justificativa. Eu vejo muita gente criticar sem saber nem sequer o que é que está criticando. Gente, não é assim. Primeiro você entende o assunto, aí você emite o seu ponto de vista e você pode ser a favor ou pode ser contra. Mas vamos deixar de criticar sem saber nem ao menos o que é que se está se criticando. Tem muita gente que, se você, que diz, olha, o governo é ladrão. Aí se eu chegar e dizer assim, mas é ladrão por causa de quê? Ele não sabe explicar. Porque alguém disse. Gente, vamos ter consciência, vamos entender as coisas primeiro para poder criticar. Aí depois que você entender, aí você faz sua crítica a favor ou contra. E ninguém é obrigado a concordar, como também ninguém é obrigado a discordar. Agora tem muita gente fazendo crítica vazia.
E tem muito Maria vai com as outras.
Muito, né? Maria vai com as outras.
Essa é a Dara Emily, a Dara Emily não é Maria vai com as outras. Ela disse assim... meu bom dia à minha amada Paulino Neto.
Essa
ela
gosta. Voltou,
falou, gosta.
Sabe como se chama isso aí, velho? Sentimento nativista.
Pois é, não só no trânsito, mas em toda a vida devemos fazer o que é certo. E não o mais rápido e o mais fácil.
Claro.
Boa mensagem aí, parabéns. Esse é que todo mundo deve entender.
Essa aqui, sim.
A Maria Lopes, na minha opinião, esses deputados querem também o povo calado, para não confrontar eles. O povo calado é povo sem força. Deve ser a respeito da regulamentação. Não é que você esteja calado, não. É que quando você fale alguma coisa que contribua com a população.
Que tenha
nexo. A falar qualquer bobagem, qualquer besteira. Porque aí teve gente incentivando, por exemplo, o uso de armas, né? Para que serve a arma?
Não é só isso, Beto. Se for observar...
Quer dizer, já temos um monte de jovens, e aí você deve estar vivendo isso na sua casa, porque a frequência está muito grande, de garotos a partir de 13 anos de idade, já precisando de psicólogo, já precisando de psiquiatra, já tendo um monte de problemas mentais. Aí você pega e entrega uma arma para uma pessoa que não tem o equilíbrio suficiente para poder. Ele vai fazer o quê com essa arma?
Muito menos preparado.
Salvar a vida de alguém ou matar alguém ou colocar a vida de alguém em risco. Aí o pessoal diz assim, vamos fazer um movimento em favor da vida. Sim, cadê o movimento que é a favor da morte? Não tem. Então é umas coisas tão vazias que a gente precisa de mais concretude. Vamos então. Eita, aqui é a nossa língua hoje.
Agora vamos negócio.
Vamos fazer de cultura, agora é cultura.
Jonas Mendes.
Vamos falar de cultura? Jonas Mendes está ao vivo e parece que eu já observo ele ali colocando o retorno.
Deve ser de somação.
Policial. Esse aí é um dos responsáveis por manter a segurança pública no nosso estado, para o povo brincar o São João tranquilo. Bom dia, Jonas.
Bom dia, companheiros. Realmente, é um dos homens preparados pela Secretaria de Segurança, para dar o suporte e segurança para os bueiros, as pessoas que estarão brincando, participando de mais um desfile de São Marçal aqui no João Paulo. Estou aqui ao lado do coronel J. Alves. Bom dia, coronel. Nos fale aí desse esquema de segurança para mais uma homenagem ao São Marçal. Bom dia.
Bom dia a todos. Nós estamos aqui, a Polícia Militar está presente novamente no evento para gerar segurança na comunidade que participam. né? Nós estamos aí dividindo nosso serviço, nosso policiamento. E agora, às 6 horas da manhã, até na finalização do São Marçal, que será pela madrugada. É, nós estamos distribuídos aí em três giros de serviço, com mais de 400 policiais distribuídos nesses três giros de serviço, para que possamos levar segurança e tranquilidade à comunidade.
Muito bem, então, esquema de segurança todo preparado, as pessoas podem chegar aqui sem nenhuma preocupação, que o que compete à Polícia Militar certamente será resolvido.
Nós estamos aí com um esquema de segurança total, que temos policiamento a pé, temos viaturas, temos motos, temos os drones de segurança, temos as câmeras de segurança. Então, tem todo um aparato policial montado para garantir as pessoas que venham aqui se viver com tranquilidade.
Valeu, coronel. Obrigado pela sua participação. E olha, gente, nesse momento está iniciando o desfile. Aqui nós teremos em torno. Deixa eu falar aqui com um amigo aqui que é o locutor aqui do palco principal, aquele tradicional palanque que os cantadores sobem aqui, recebem as comendas e deixa colocar uma posição melhor aqui para a gente. Ter uma visão melhor, porque já inicia aqui nesse momento o desfile do boi que vem lá da cidade de Timon. Além do boi da cidade de Timon, quais os bois que estão relacionados para participar desse ano aqui de São Marçal, amigo? Bom dia, qual é seu nome?
Meu nome é Arnaldo Correia Alves, mais conhecido como Márcio Herreiras, meio da área de rádio, onde vem boi da Maiola, boi do Maracanã, são os principais bois marcantes do nosso estado, né? Principalmente porque é uma cultura marcante, a nossa cultura, nossa cidade, do boi. Não é só dentro da nossa cidade, é muito reconhecido lá fora, São Paulo, Rio. É uma cultura que temos que mantermos e agradecemos o governo do estado por esse grande projeto, em fazer parte desse grande projeto do nosso Bumba Bumbi.
Beleza. Então, como ele citou o nome de alguns, Maiova, Maracanã, mas aí vem em quase toda a região metropolitana, sempre tem um representante. O detalhe é que São Pedro não deu trégua nas últimas 24 horas. Eu não sei o que foi que fizeram, que o São Pedro parece que ficou bem chateado, largou água ontem. Inclusive, quem estava na capela de São Pedro ontem, por volta do meio-dia, teve dificuldade. E aí, durante a noite, alguns arraiais tiveram dificuldade também de funcionar aqui. Algumas apresentações foram canceladas. Nós estávamos ontem à noite lá no arraial, pertinho de você, na Vila Palmeira, e conferindo os dados do grupo que não tiveram condição de apresentar o Viola, por conta da chuva também, o boi do Miritiua, que é lá próximo a Passo Mundial, ou seja, pertence à área de São José de Ibamá, por conta da chuva, ficou uma parte lá alagada e o boi ficou sem poder chegar até aqui com o arraial até São Luís. Então, esse é o motivo que ainda não tem nenhum boi aqui próximo do palanque. Historicamente, o horário do boi, 7 horas e 55 minutos, geralmente a gente já tem.
Ô, Jonas, não está conseguindo me ouvir, mas nós estamos tendo um probleminha no áudio aí. Me parece que o cabo do seu microfone não está bem conectado. Não sei o que aconteceu, porque a qualidade sempre da sua participação é muito boa do áudio. E está havendo uns cortes, como se estivesse havendo aí um retorno no seu áudio. Veja se você consegue melhorar isso para não perturbar muito a vida dos nossos teleouvintes. Piorou, Jonas, piorou. Eu quero te agradecer porque não está muito bom o áudio, mas o Jonas Mendes estava falando aí dessa grande festa, que talvez seja o maior encontro de Bumba Meu Boi, de manifestações culturais, para encerrar o mês de junho com essa festividade. Eu já fui como repórter acompanhar e é um dos maiores eventos que eu já tive a oportunidade de cobrir, esse encontro de Bumba Meu Boi aí na região do João Paulo, onde parece que todos os grupos que passaram o mês inteiro se apresentando nos arraiais se reúnem aí para fazer a última festa, esse último encontro. Então é um evento grande, muito importante.
Estamos apresentando Central Manhã.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui. Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como o Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para o Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento, é o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.
Vamos apresentar Central Manhã.
Nós vamos agora trazer aqui, ainda aproveitar aqui o nosso tempo, essa questão da conectividade que eu falei aqui com a realidade da população, o que, que a população vive. No município de Rosário, pelo menos 2.500 mulheres que vivem em áreas quilombolas podem passar por qualificação para ter alguma atividade econômica e pode ter as suas terras regularizadas. Foi isso que o Jalber Pereira acompanhou de perto. Lá, conte pra gente, Jalber Pereira.
Pois é, Alberto, foi um evento que aconteceu na manhã do último sábado lá na cidade de Rosário, onde o governo, uma comitiva do governo do estado esteve presente, onde várias ações aconteceram, foram implementadas. Essa muda, por exemplo, você vê as pessoas agora na imagem com as mudas, foi distribuídas 2.000 mudas de um tipo de açaí, entendeu, para a população, mas esse programa vai visar também a entrega de 10 mil, ou seja, já foram entregues 2 mil e mais 8 mil mudas do açaí serão entregues para aquela população. Então, na oportunidade, foi o lançamento do programa Terras para Elas. Terras para Elas, o que é que isso significa? Foi a emissão de 2.500 títulos fundiários para 224 famílias, ou seja, teve pessoas, mais de uma pessoa por família recebendo esse título. Ali é uma terra bastante, de bastante tempo ali, tem pessoas aí, para você ter uma ideia, que esperava por essa ação por mais de 30 anos. Então teve essa entrega de títulos, o próprio governador disse que com essa ação, só a gestão dele já teria entregue mais de 20 mil títulos para pessoas de todo o estado do Maranhão. Então, além dessa entrega de mudas, teve também a inauguração de uma unidade de abastecimento de água, ou seja, teve título para as pessoas, teve água, inauguração de uma unidade de abastecimento para poder fazer a irrigação, entendeu? E muitas outras ações que foram entregues para a população de Rosário, como por exemplo, essa imagem que você está vendo, é a imagem do PROCON. O PROCON que foi entregue também para aquela cidade, uma unidade aí com vários serviços que a população pode desfruir. Então foi uma ação muito grande, que reuniu deputados, reuniu vereadores, o prefeito lá da cidade, teve a presença do senador Everton Rocha, enfim, foi um evento muito grande. Mas vamos começar a ouvir algumas das autoridades, vamos ouvir o governador Carlos Brandão, que esteve lá.
Traz segurança jurídica e política. As pessoas vão ter a certeza que vão poder plantar e colher e não vão ser expulsas das suas terras. Mas hoje, um dia diferenciado aqui no Quilombo Boa Vista, onde a gente está implantando o programa Terra para Elas. Um programa premiado pela ONU. No Brasil inteiro, só dois governadores receberam esse prêmio, depois de vários governadores que apresentaram o projeto. Significa dizer que é um projeto exitoso. Nós já temos o Pai no Campo, que distribui título de terra, e agora o Terra para Elas, certo? É um programa que vai dar certo aqui. E além do que a gente vai apresentar aqui, a gente quer mostrar para Rosário, para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo, que é um programa que vem para ficar, trazer dignidade, trazer sustentabilidade e dar oportunidade a essas mulheres, essas que estão na uma luta há muitos anos tentando o seu título de terra e agora vão receber, acima de tudo, cidadania.
Esse projeto, Beto, você tem uma ideia, foram abriram as inscrições e vários estados e até de outros países concorreram a essas vagas. Para você ter uma ideia, o Maranhão esteve entre as três cidades, os três estados que foram contemplados. É um projeto financiado pelo governo do Canadá, tanto é que mandaram lá um representante, o Denis, que disse que não fala nada português, para não poder ter acesso, ele teve que trazer o intérprete. Mas é um projeto no valor de 15 milhões de reais, que é destinado justamente para isso, para regularização fundiária e para dar condições para as mulheres do campo atuarem. O Denis é o canadense, esse aí que está do lado do senhor aí de boné vermelho. Então, é um projeto grandioso e nessa oportunidade várias obras também foram pedidas. Eu que achei engraçado é que a população tem umas pessoas que enquanto o outro fica falando bobagem, tem uns que são certeiros, viu, Beto? São cirúrgicos. Uhum. O cidadão lá aproveitou para parabenizar o governo. Sabe o que foi que ele fez? Pediu logo 5 quilômetros de asfalto. Esse ganhou? Esse é cirúrgico. Ele pediu para o Orleans Brandão. O Orleans Brandão intercedeu com o governador, disse que o governador ainda falou para ele: Orleans, tu sabe quanto é que custa 5 quilômetros de asfalto? É. Mas, ou seja, diante da população, o governador não iria negar. Aí, com isso, o governador prometeu 5 quilômetros de asfalto. O Everton Rocha falou que já teria liberado 2 milhões lá para ampliar o hospital. O Neto Evangelista doou 2 milhões destinados a calçamento via bloquete e o Duarte Júnior mais 2 milhões, ou seja...
Quer dizer, aí só aí já vão 8 milhões pois de reais. É. Quer dizer, o prefeito, quem saiu bem na fita,
pois é, a população Magno, né? E a população de Rosário está de parabéns porque o povo lá é cirúrgico. Mas vamos ouvir
o prefeito.
Vamos ouvir o prefeito, é o Jonas Magno.
Motivo de muito orgulho, através do programa Terras para Elas, o governador Carlos Brandão, através da Silvia, representante da ONU e o governo do Canadá, demos o pontapé em dar direitos para todos os nossos quilombolas aqui do Boa Vista. E a população está muito feliz, porque é um sonho de há décadas que essas famílias precisavam dessa titulação. Não só isso, mas estamos assegurando a nossa economia sustentável, onde a gente possa preservar a nossa natureza e também ter a sua atividade econômica explorada e também preservando. Então, Rosário está em festa, o anúncio de muitas obras, e quem ganha é Rosário, quem ganha é o povo do Maranhão.
Esse é o prefeito lá da cidade, o jovem prefeito Jonas Magno. Agora vamos ouvir a Rosa Gaspar, ela é presidente, Humberto, uma associação lá que... Ele é o grupo Sabor e Arte. É um grupo que trabalha com produtos do beneficiamento do babaçu. Eles produzem sabão, eles produzem café do mesocarpo, eles produzem muitas coisas retiradas do próprio babaçu. E ela conversou conosco.
Nós estamos recebendo o nosso título, é como que fosse o nosso registro de pertencimento, né? E agora a gente vai ter a garantia de construir nossas casas de alvenaria, inclusive nós já ganhamos o projeto. Nós vamos poder criar os nossos filhos aqui, nossos netos, sem ter medo. Agora essa palavra não existe mais, né? Então, para nós, o título do nosso território significa liberdade.
Tá aí, essa a Rosa Gaspar, agora faltou você lá, viu, Humberto? Porque, apesar que nós não esperamos por causa do tempo, mas teve muita galinha caipira lá no almoço, viu?
Nessa você não me leva, né?
Não, essa a gente não esperou.
Não esperamos. Mas, gente, eu queria comentar porque é um dos assuntos que me fascina, essa questão da transformação da vida das pessoas. Isso sim, são ações que mudam a vida da pessoa. Não adianta aí o cidadão chegar lá, por exemplo, na cidade de Rosário, depois de todas essas ações desenvolvidas: ah, rapaz, esse governador não presta, esse deputado não presta, esse prefeito não presta. Diz assim: como que não presta? Se foi ele quem fez as coisas aqui na nossa comunidade. Então, quer dizer, não há argumentos contra fatos, né? Não tem como convencer o cidadão que está lá na ponta, que recebe. Então, o segredo é trabalhar. Vamos trabalhar, vamos mostrar serviço, transformar a vida das pessoas que aí tem o reconhecimento da
população. Agora, o que me chamou a atenção também, foi um trecho do pronunciamento da presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Iracema Vale, que ela falando aquela questão lá da oposição que tem lá na Assembleia, que ela falava o seguinte: enquanto tem um grupo de deputados que labram, parece que é essa a gente chama de late, né? A carruagem passa. Enfim, me chamou muito a atenção.
A força da ação concreta. Vamos embora e amanhã nós voltaremos com outro programa concreto aqui no Central Manhã.
Até amanhã.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Que São João é esse? Que mistura tantas cores, encantos e sabores e que no mesmo arraial cabe a África inteira, indígenas em um só ritual e a dança do tiroliro vinda lá de Portugal. Que São João é esse? Que a gente dança em um só lugar. Uma quadrilha, o bumba meu boi em tantos sotaques e uma roda de cacuriá. Porque se o mundo inteiro cabe dentro de um coração, então o maior São João desse mundo é o São João do Maranhão.